Boa noite. Ainda não está na hora, não. Pode ficar tranquilo. Tem alguns recadinhos que eu queria fazer antes das 8. Um deles é para a gente ficar atento com relação aos celulares. Se alguém trouxe o celular aqui no salão, dá uma olhadinha se está silencioso, porque não só pode tirar o palestrante, tirar a atenção dele, quanto a própria pessoa vai ficar sem graça e vai passar a não prestar atenção no estudo. Uma outra questão importante nessa questão do celular, da conversa no salão, é que essa reunião é uma reunião que diz respeito primordialmente com o nosso tratamento espiritual, e o nome, o título da reunião é Desobsessão, quer dizer, é a nossa preocupação com relação aos nossos contatos mais íntimos com o plano espiritual. Então é importante, interessante que a gente fique mais atento com relação a estar mais dado desse interesse, dessa preocupação de estar bem, estar em equilíbrio, estar em harmonia. É muito importante sempre, mas numa reunião dessa, mesmo na de sexta-feira, é importante que a gente tenha essa atenção maior. Também tem um convite para vocês. No sábado, dia 24, nós vamos ter o estudo da família. Ocorre aqui nesse mesmo salão, às 17 horas. E o tema, Obsessão em Família, o facilitador vai ser o Clóvis, que é o presidente da casa. E vai ser muito importante que muitas pessoas venham ao centro, venham buscar reuniões em casas espíritas, exatamente por essa questão da obsessão ou desse, algumas questões de dificuldades de relacionamento, às vezes atitudes de pessoas da casa que não condizem com aquela normalidade que a gente espera. Então é bom que a gente tenha esses contatos para podermos compreender melhor essas relações entre nós encarnados e nós encarnados com desencarnados, como também desencarnados com desencarnados que também podem acabar interferindo nas nossas relações. Então, um carinho, esse convite aqui é um tema importante. Então vamos chegar aqui no dia 24, 17 horas nesse salão, para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Chegando a hora, então vamos nos recolher à nossa prece inicial, para que a gente possa ficar mais em contato com o plano espiritual que está aqui já preparando esse salão, essa nossa casa, para que a gente possa ter uma boa reunião e nos sintamos mais harmonizados. Pai amado, agradecemos imensamente pelo auxílio que tem nos proporcionado. Pai amado, vamos agradecer profundamente por tantas oportunidades que temos, a oportunidade de estarmos no plano físico para aprender e exercitar aprendizados anteriores, que nós possamos nos sentir harmonizados nesse contato com o plano maior, que saibamos trazer para este momento palavra de conforto, de consolo, principalmente baseado no Evangelho do Mestre. Que possamos ser intuídos e possamos trazer palavra realmente de amor, de paz, de conforto. Que assim seja. Graças a Deus. Só um instantinho que eu vou tentar arrumar aqui. Aqui soltou. Vou deixar, não sei. Vamos começar. Está dando para me ouvir aí? Tranquilo? Então vamos lá. O tema de hoje, não creais em todos os espíritos. Obrigada. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 a 8. Lá na mesinha de entrada, vocês vão encontrar esse folheto, que aborda exatamente o tema de hoje, com algumas reflexões a mais do que aquilo que será possível em 15 minutos. Então, fiquem à vontade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta, neste capítulo traz basicamente alertas. Primeiro ponto que ele nos alerta nesse capítulo, nesse item 6, que nós precisamos nos preocupar e saber que uma casa espírita é uma casa de acolhimento, de consolo, de exercício mediúnico. Mas muitas vezes nós esperamos da casa espírita além daquilo que realmente nós nos propomos, porque é assim que a espiritualidade nos orienta e nos conduz no trabalho. Nós não fazemos milagres. O Evangelho é muito claro com relação a esse tema. Então nós aqui não estamos aqui para promover algo que está além do que as leis divinas permitem. Isso é muito claro. Então nós não podemos vir aqui só assistir uma palestra, só para estar num estudo, porque isso não nos dá ainda total condição de nos reformularmos. Porque a reforma é interior. O estudo, a palestra pode nos auxiliar a encontrar caminhos para esse encontro interior e esse autoconhecimento. Porque a partir de nós nos conhecermos, de buscarmos entender como somos, por que fazemos, que tipo de frutos esta árvore produz no nosso campo, onde estamos atuando e onde estamos trabalhando, estudando, vivendo, enfim. Precisamos ter muito consciência, precisamos ter consciência profunda a respeito disso. Vimos uma casa espírita, uma casa de aprendizado do Evangelho, é muito importante. Mas mais importante é aprender devidamente o que o Evangelho do Mestre nos passa, quer nos ensinar. Só ouvir não vai resolver. Que nós, ao só ouvirmos, nós não vamos compreender o que nos ocorre. Quando nós buscamos uma casa espírita, buscamos socorro. É um índice muito grande de pessoas que encontram na casa espírita o conforto, o aconchego de que estão, né, precisando, e vem então exatamente nessa busca do conforto, do aconchego, do carinho, da palavra amiga, do evangelho, do aprendizado. Mas precisamos compreender que não só ouvirmos, não só estarmos aqui assistindo a palestra, que é muito importante. Nessa reunião de desobsessão, por exemplo, muitos vêm só para tomar o passe. O passe é só um complemento. O que importa nesse estudo, na segunda-feira, ou qualquer outra, mas nessa especificamente, é estarmos em contato com um plano maior e ouvirmos o aprendizado. Aqueles que vêm aqui procurando aquele aconchego, o esclarecimento sobre coisas que ocorrem no dia a dia, porque há uma presença amiga, e é amiga, mesmo que nos incomode, é uma presença amiga, porque está ali para nos ensinar no dia a dia como é que nós devemos agir. Tudo que nos incomoda nos faz olhar de forma diferente para o que nos ocorre. Sempre. Quando nós estamos com assim, a vida muito tranquila, no conforto, a gente segue em frente. Dificilmente nós buscamos uma mudança de comportamento. Agora, quando há algo que nos incomoda, esse algo que nos incomoda é que nos impulsiona a buscar soluções. Então, nos impulsiona a encontrar novos caminhos. E esses novos caminhos passam pelo nosso autoconhecimento. Emmanuel coloca num determinado texto, que vocês vão encontrar na folheta, que a ciência procura compreender através dos frutos que examina qual é a capacidade, a potencialidade, as características das sementes que produziram a árvore. E nos alerta que nós devemos agir assim. Devemos ver que frutos nós estamos produzindo no nosso dia a dia. Que tipo de atitudes e de ações nós temos, nós estamos oferecendo para o mundo em que nós estamos inseridos. Na sociedade que estamos inseridos, na família que nós estamos inseridos. É a partir desse reconhecimento, ou desse aprendizado nos autoconhecer, é que nós vamos ver o que nós estamos oferecendo para o mundo. E a partir dessa análise do que nós estamos oferecendo, nós vamos começar a identificar quem somos. E a partir do momento que identificarmos quem somos, é que nós vamos então buscar nos melhorar naquilo que nós identificarmos como necessário. Um outro item importante que o Evangelho nos traz, quando o título é Não Criais em Todos os Espíritos, é que nós temos que ficar atentos com quem estamos nos relacionando. Tanto espíritos encarnados, quer dizer, com quem nós estamos convivendo, que tipo de aprendizado ou de interferência esse contexto em que nós estamos está proporcionando em nós, é positivo? Não é positivo? Então, nós vamos saber que escolhas nós devemos fazer. Mudar de ambiente? Mudar a nós mesmos, mesmo que a gente tenha que viver naquele ambiente, mas nós nos cuidarmos para que não sejamos influenciados negativamente nas nossas escolhas. Porque se nós estamos aqui, vamos a uma casa espírita ou vamos a uma casa de oração de qualquer denominação, nós estamos procurando nos melhorar, não é verdade? Mas se nós nos mantivermos nas mesmas condições, nos mesmos ambientes que nos são negativos, se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos mudar. Mas muitas vezes esses ambientes são ambientes em que nós precisamos estar, seja no trabalho, seja nas relações sociais, seja algum problema que possa ocorrer na própria família. Então, nós precisamos é nos cuidar, nos proteger. E aqui, no estudo do Evangelho, nós vamos aprender isso. Porque nós vivemos num mundo, diz a própria doutrina, a característica desse mundo que nós estamos é de expiação e provas. Se expiação e provas, traz dores, traz dificuldades ainda. O nosso convívio ainda é difícil. Mas se nós nos cuidarmos e pautarmos as nossas ações baseadas no Evangelho, baseadas nas leis divinas, nós vamos aprender a conviver com esse ambiente sem deixar que ele nos influencie negativamente. Esse também é um grande aprendizado que nós temos. Então, vocês são muito bem-vindos. Nós temos muito prazer em acolher todos vocês. E que vocês também tenham esse prazer imenso de estar aqui. E também a vontade, a determinação de buscar novos aprendizados. Para que nós possamos conviver neste mundo de uma forma tranquila, não obstante o mundo ainda não ser tranquilo. Porque a paz que está em nós é que vai fazer com que nós tenhamos condições de viver nesse mundo. E mais ainda, a partir do momento que nós nos transformarmos, a partir do momento que nós aprendermos a caminhar, não obstante as dificuldades que nos ocorrem, nós vamos também melhorar a própria ambientação do planeta. Ouvimos sempre, o planeta Terra vai passar para um mundo de regeneração, ou já está nesse processo. Então eu vou ficar aqui porque eu vou esperar o planeta ficar melhor. Não é o planeta que vai ficar melhor. Nós vamos ficar melhores e vamos proporcionar ao planeta a condição de ser melhor. Depende de nós. Não é vivermos aqui porque o planeta vai ficar bom. Nós vamos ficar bem para podermos viver nesse planeta. Precisamos prestar atenção nessa ordem da frase. Precisamos nos cuidar. Precisamos procurar realmente esse autoconhecimento a partir das nossas ações. Que tipo de atitude eu estou tendo à minha volta, no ambiente que eu estou com relação às pessoas com quem eu vivo. Eu estou produzindo bons frutos nessas relações, ou ainda estou sendo árido, ainda estou sendo violento, seja de forma verbal ou física, muitas vezes. Eu estou sendo, a minha atitude está sendo coerente com a minha busca pela minha reforma. Precisamos estar bem atentos. Procurar então o aprendizado, e mais do que o aprendizado, a internalização do aprendizado, e a partir da internalização do aprendizado, reformular as nossas atitudes. Nessa relação com o plano espiritual, é bom a gente ter mais um detalhe que eu considero interessante. Aquele companheiro que nos busca e nos incomoda, vamos dizer assim, que nos traz uma certa insatisfação ou incômodo ou preocupação, porque a gente não sabe o que está acontecendo e quem é, mas a gente às vezes se sente incomodado nessas relações, ele está aprendendo conosco. Então, se esse nosso amigo espiritual que nos procura, ele está procurando, às vezes, uma forma de incomodar realmente, intencionalmente, porque nós fizemos algo no passado com ele e ele quer nos cobrar, é um fato, é uma das alternativas. Mas muitas vezes ele só está presente e nós nos sentimos incomodados. Por quê? Ele não está querendo fazer mal, mas por que a gente se sente incomodado? Porque nós ainda estamos vibrando no mesmo patamar desse nosso companheiro. Então depende de nós. Então vamos ficar mais atentos e nos cuidarmos mais, porque esse companheiro que está nos incomodando, vendo que nós mudamos a nossa atitude perante o mundo, que nós nos reformulamos moral e eticamente, e intelectualmente, ele vai aprender conosco que é muito bom mudar, é muito bom se transformar. Então vamos buscar a nossa autotransformação a partir do que a gente busca com o nosso autoconhecimento, buscando entender as nossas atitudes e a partir daí sermos pessoas melhores e vamos mudando, transformando o mundo ainda perto de nós, mas seremos multiplicadores. E sendo multiplicadores, estaremos fazendo a nossa parte de promover a mudança do mundo. E estarmos aqui por merecimento, porque nós conseguimos, de alguma forma, com atitudes nossas, promover essa reformulação e essa mudança. Que a paz esteja com todos e vamos agora para a nossa segunda parte.
Quero ser manso, ser limpo, ser...
Pai amado, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui buscando aprendizado, buscando o nosso autoconhecimento, buscando a reformulação de valores e a nossa mudança moral e ética. Agradecemos sempre por tudo e pedimos que possamos seguir para os nossos lares, com paz nos nossos corações, com a alma tocada pelos ensinamentos maiores e mais lúcida no nosso caminhar. Que a paz esteja sempre presente em nossas vidas e que possamos ser promotores e promotoras da paz em nossos lares e nos meios em que estivermos vivenciando essa jornada. Que assim seja. Graças a Deus.